e venceu o rapper Valinhos com placar de 1-0. O gol foi depois da cobrança de uma falta desviada a bola pelo jogador Eli Carlos, jogador que é de Alagoas, jogando aqui com a camisa do Paulista pela primeira vez. O time agora lidera o campeonato e volta a jogar na próxima sexta-feira, jogo que está marcado para o estádio Jaime Sintra às 15 horas. Lembrando que a cidade de Valinhos tem duas equipes, o rapper Valinhos, de quem o Paulista venceu na última sexta-feira, e agora pega o outro time da casa, mas aqui no estádio Jaime Sintra, que é o Valinhos Futebol Clube, e o líder deste grupo 5 é o Galo de Jundiaí. Campo Limpo Paulista, quando tivemos a Copa da Grande São Paulo de tênis de mesa nesse último domingo, reunindo 26 cidades, 180 atletas, muitas cidades como Jundiaí, Atibaia, Maia, Bragança, Itatiba, Caieiras, Franco da Rocha, Valinhos, Vinhedo, e também muitos clubes da cidade de São Paulo estiveram participando. Foram 26 entidades participando deste campeonato, marcando o crescimento do tênis de mesa na cidade de Campo Limpo Paulista, conforme falou o seu coordenador e técnico do tênis de mesa, professor Leandro Gonçalves.
O tênis de mesa vem crescendo muito aqui na nossa cidade, e cada dia mais a gente vem conseguindo adeptos para a modalidade, que era uma modalidade meio esquecida num passado, né? Mas hoje, com esse trabalho, com esse projeto que a gente tem da Copa de Tênis de Mesa da Grande São Paulo, a gente vem atendendo tanto os nossos atletas iniciantes como os atletas avançados aí, que hoje tinha atletas aí até de nível de campeonato brasileiro, que participaram do Brasileirão de Inverno, e cada vez vem melhorando mais aqui tanto a estrutura quanto o nível dos atletas. Hoje a gente teve 28 atletas inscritos de Campo Limpo Paulista, e de todas as categorias, desde o iniciante até o avançado, masculino e feminino. Esse ano aqui conseguimos participar até do Campeonato Brasileiro de Inverno, que é um marco histórico aí para a cidade, que a gente nunca tinha participado, e esse ano aí a gente conseguiu participar.
Na cidade de Campo Limpo Paulista tivemos a final da Copa Botujuru Série Prata, com o título ficando por Águia Real ao vencer o Atlético Vista Alegre na cobrança de penalidade. O jogo terminou 1-1. Wesley marcou para o Águia Real e para o Atlético Vista Alegre foi o Rafinha. E na cobrança de penalidades, tivemos aí Wesley, Gé, Heitor e Davi marcando para o Águia Real. Para o Atlético Vista Alegre, perderam os pênaltis o jogador Lucas e o Vitão. Marcaram o Thiago e o Rafinha. Placar 4-2 na cobrança de penalidades. E o time campeão Águia Real, aqui o Davi para falar conosco. Davi diz que tem que comemorar, teve dificuldade no campeonato, mas fizeram uma boa partida nesta decisão, e ele também cobrou o último pênalti.
Saímos perdendo, nós baixamos a cabeça e fomos para cima, buscamos empate no primeiro tempo, né? Dá parabéns para a equipe do Vista Alegre, jogou muita bola também, não teve confusão, e é isso, só comemorar agora. E agradecer a equipe do Águia que me deu a oportunidade aí, né? Porque eu tava sem jogar, né? Aí os caras foram e me chamou. Aí tamo aí, ó, levantando esse título aí. Cara, é uma família, né, cara? Todo mundo se respeitando. Não teve vaidade, entendeu? Jogamos bola e é isso. Desacreditado a campeão, entendeu? Todo mundo desacreditou de nós, que nós não ia chegar. E aí, ó, chegamos.
E todo mundo acreditou em você pra cobrar o último pênalti.
Aham, porque eu perdi na semi, né? E aí eu falei, eu vou bater de novo, entendeu? Eu não tenho medo não, se eu errar também, não tem problema. Fui lá e fiz hoje, entendeu?
E o amador da cidade de Jarinu foi pra sétima rodada nesse final de semana, com o Jarinu Futebol Clube fazendo 2-1 no jogo contra o Atlético Vila IP. Tivemos empate, dois empates na sequência aqui. Amigos da Vila 1-1 para o RB Jarinu. Irmãos Metralha 1-1 para Garotos Unidos. A bela vitória do Atlético Jarinu, 8-1 contra o Insano. Empate do 15 de 14, 2-2 para o São João. Vitória tranquila da Associação Esportiva dos Aleixos, 5-1 para o Bem Bolado. E assim nós destacamos o esporte de Jundiaí da região aqui na programação do Panorama. Panorama 730.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Heraldo Aguiar.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara.
Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer.
É. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente.
Eu sou a Carol e essa é minha família.
Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Por que pessoas indígenas, negras, quilombolas e povos tradicionais sofrem com a discriminação em vários setores da sociedade? Por que são as maiores vítimas de homicídio? Por que não estão nos postos de liderança? Isso é racismo e a Defensoria existe para garantir direitos a essas pessoas. Campanha Racismo se Combate em Todo Lugar. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP.
Rádio Cidade. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. Uma carreta carregada de aço que havia sido roubada em Pindamonhangaba, São Paulo, foi recuperada a mais de 200 quilômetros de distância em Jundiaí, na sexta-feira, dia 10. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou à polícia que tinha estacionado o veículo em um posto de combustíveis para descansar quando foi abordada por criminosos, um deles portando arma de fogo. O motorista foi ameaçado de morte caso reagisse. Durante o deslocamento do veículo, a vítima ouviu diversas ligações telefônicas realizadas pelos criminosos para comparsas que prestavam apoio à ação. Ainda conforme o boletim de ocorrência, em determinado momento os assaltantes receberam orientação para entrar em uma saída de rodovia no sentido de Jundiaí e posteriormente foram informados de que estavam próximos do local de entrega. Após percorrerem determinado trajeto, os criminosos pararam o veículo e determinaram que a vítima desembarcasse. Em seguida, os suspeitos fugiram do local levando o veículo e a carga de aço. A vítima conseguiu pedir apoio a um funcionário de uma empresa às margens da rodovia que acionou a polícia. Por meio do sistema de rastreamento e de diligências realizadas pela seguradora, a carreta com a carga foi localizada em um ponto próximo ao último sinal emitido pelo rastreador. A vítima relatou à polícia que os criminosos não subtraíram objetos pessoais ou pertences existentes na cabine, apenas desacoplaram a carreta para roubar o cavalo mecânico, fugindo em seguida. O veículo foi recuperado pelas autoridades policiais. Os suspeitos ainda não foram localizados. Uma quadrilha armada e encapuzada invadiu uma empresa, fez um funcionário refém e roubou diversas bobinas de cobre no bairro Nova Pinhal 4, em Cabreúva. Ninguém foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, os homens chegaram ao local com os rostos tampados e renderam um porteiro da empresa, apontando uma arma na cabeça dele. A vítima foi mantida refém por um período de 3 horas. Os envolvidos ameaçaram o porteiro de morte durante toda a ação. Eles entraram com um caminhão na empresa e levaram os itens. Segundo a polícia, ainda não há uma quantidade exata de quantas bobinas de cobre foram roubadas. Eles fugiram e não foram identificados até o momento. Uma adolescente de 12 anos esfaqueou a mão de seu pai ao ser agredida por ele no Jardim Lúcia 2, em Itatiba, na madrugada deste domingo, dia 12. O homem foi preso por violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, ele acionou a polícia após ser golpeado pela filha e chegou a empurrar os agentes quando tentaram ouvi-lo. O pai relatou versões contraditórias do ocorrido, apresentava sinais de embriaguez e precisou ser imobilizado pelos policiais. As autoridades, a menina diz que o homem passou o dia todo fora, chegou em casa com comportamento agressivo. Ela afirma que ele teria a empurrado com força. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a jovem alega que estava passando o final de semana na casa do pai contra a própria vontade. Após o ocorrido, ela foi buscada pela mãe. Um motociclista de 55 anos morreu após ser atropelado por diversos veículos na última quinta-feira, dia 9, no quilômetro 44 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista tombou a moto e caiu na pista de rolamento. Na sequência, outros veículos que trafegavam logo atrás passaram por cima dele. Segundo a polícia militar, os condutores dos veículos envolvidos não pararam para prestar socorro. Uma pessoa acionou a polícia rodoviária, mas não permaneceu no local também. O caso é investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos suspeito de manter uma casa-bomba usada para armazenar drogas na Vila Martins, em Itu, na sexta-feira, dia 10. No imóvel, os policiais apreenderam mais de 2.000 porções de entorpecentes, já fracionadas e prontas para venda. A prisão foi realizada por equipes do setor de investigações gerais que investigavam o comércio de drogas em Itu. Segundo a corporação, as apurações indicavam que o suspeito estaria utilizando a própria residência para guardar os entorpecentes. De acordo com o registro, ao chegarem no endereço, os policiais encontraram um homem saindo de casa e, durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com ele. Porém, o suspeito revelou armazenar drogas em uma sacola em um dos quartos. Segundo a Polícia Civil, o homem contou que possuía dívidas com traficantes e que teria aceitado guardar as drogas na residência como forma de quitar o débito. Ele também informou que a esposa está grávida de 8 meses, o que teria motivado a aceitar o ocorrido. Um carro do modelo Porsche pegou fogo na última sexta-feira, dia 10, na rua Professor Oswaldo Antônio Tuan, em Indaiatuba. Segundo a Guarda Civil Municipal, o caso aconteceu ao lado da Escola Municipal Professor Aparecido Batista dos Santos. Ainda de acordo com a corporação, o incidente não deixou vítimas e não há informações sobre o que ocasionou o fogo. Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de matar a esposa a facadas dentro da residência do casal no bairro Jardim Filomena, em Itatiba. O corpo da vítima, de 36 anos, foi localizado no quarto e o agressor, que apresentava manchas de sangue pelo corpo, confessou o crime. Nas paredes do imóvel, os policiais encontraram bilhetes de despedida escritos à mão. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi abordado próximo da residência, tentando entrar num bueiro. Em depoimento inicial, ele alegou que esfaqueou a vítima após uma discussão. A vítima já estava sem vida sobre a cama do casal quando o socorro médico chegou. Conforme o registro, as mensagens na parede foram escritas pelo próprio homem. Eram pedidos de desculpas e pedidos para que os familiares cuidassem dos filhos do casal. Um motorista bateu o carro contra um poste após perder o controle no último sábado na Avenida Dom Ney, em Valinhos. O trecho entre as avenidas Paulo Setúbal e Engenheiro Oswaldo Nogueira de Carvalho ficou interditado. Segundo a Prefeitura de Valinhos, após a colisão, o motorista fugiu do local, mas retornou horas depois. A queda do poste afetou os serviços de telecomunicação do local. Um homem foi preso após invadir uma chácara no bairro Champirra, em Jundiaí. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o suspeito ainda estava dentro do casarão da propriedade. Os proprietários acompanharam a invasão através das câmeras de monitoramento e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem, os policiais localizaram o invasor ainda no interior da residência. E aí foi preso ali numa chácara no bairro Champirra, em Jundiaí. O local estava completamente revirado e diversos objetos haviam sido separados para serem furtados. Um caso que inicialmente era tratado como desaparecimento passou a ser investigado como homicídio após uma discussão por conta de rescisão trabalhista. O caso foi registrado em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e envolve uma funcionária e uma patroa. De acordo com as informações da Polícia Civil, a patroa é proprietária de uma pousada no bairro Ubatumirim. Ela foi presa temporariamente em uma operação na última sexta-feira. A vítima trabalhava como cozinheira na pousada. A mulher foi identificada como Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos. Ela desapareceu após sair para receber os direitos da demissão. Segundo as investigações, o caso passou a ser tratado como homicídio após coleta de informações, depoimentos de testemunhas e análise de provas. Os indícios apontaram que a vítima teria sido assassinada. De acordo com os relatos, Berenice foi dispensada devido à baixa temporada e planejava retornar para a cidade de Igaratá, cidade em que vivia com a família no interior de São Paulo. Ela usaria os valores da rescisão para voltar para Igaratá. A cozinheira chegou a conversar com a filha por mensagens antes de receber o dinheiro ali da rescisão, e foi vista pela última vez após pegar uma carona com a ex-chefe. Em depoimento, a suspeita afirmou que pagou a cozinheira e que a deixou em um trevo da rodovia Oswaldo Cruz, a SP-125, que corta Ubatuba. Os policiais descobriram que Berenice e a patroa discutiram antes do desaparecimento e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A mulher ainda afirmou que a cozinheira havia conseguido um outro emprego em Ubatuba, mas a versão foi desmentida pela família de Berenice. A prisão da empresária é de caráter temporário e foi feita para garantir o andamento das investigações a fim de preservar provas e evitar interferências na apuração. A polícia ainda busca esclarecer a dinâmica dos fatos, localizar o corpo da vítima e reunir todos os elementos necessários para o fim das investigações. Na madrugada de sábado, um Porsche bateu em uma árvore e os dois ocupantes do veículo morreram. Segundo relatos, Arthur Rodrigues de Souza, o condutor do Porsche, e Lívia Bevilacqua Batista, que estava no banco do passageiro, voltavam de um jantar. O acidente ocorreu no quilômetro 93 da rodovia Francisco von Zuben, que liga Campinas a Valinhos. Após colidir, o veículo pegou fogo e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os corpos dos dois jovens foram encontrados carbonizados. O carro era um Porsche Cayman, que bateu contra uma árvore. Ao chegar ao local, a Polícia Militar de São Paulo disse ter encontrado o automóvel completamente incendiado. A perícia esteve no local e o caso foi registrado como choque, incêndio e morte suspeita. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas. Lívia Bevilacqua Batista, 20 anos, e Arthur Rodrigues de Souza, também 20 anos, voltavam de um jantar. Segundo o relato de familiares, os dois eram amigos e tinham ido a um restaurante em Campinas, denominado Seu Rosa. De acordo com Bianca Bevilacqua, irmã de Lívia, Arthur a buscou em casa e, um pouco antes de deixarem o local, a vítima enviou uma foto indicando que estaria voltando para sua residência. Irmã da vítima diz que entrou em contato com a equipe do estabelecimento e funcionários relataram que o condutor teria ingerido bebida alcoólica durante o jantar. Ele foi um irresponsável. Além de ele estar com a CNH suspensa, ele buscou a minha irmã aqui. Nós temos o vídeo dela saindo de casa. E ele, o condutor, saiu acelerando muito de lá, disse Bianca, em sequência de stories em seu perfil no Instagram. O corpo da jovem ainda não foi liberado, ainda segundo a irmã, o corpo de Arthur foi liberado, pois ele era dono do carro. O da minha irmã, talvez só segunda, portanto hoje ou amanhã, terça-feira, afirmou a irmã. A Secretaria de Segurança Pública informou que familiares da jovem estiveram na unidade policial e foi coletado o material biológico para prosseguir com a identificação por meio de exame de DNA. Arthur Rodrigues de Souza, 20 anos, era de Albertina, Minas Gerais. Estudava medicina em Campinas e era o dono do Porsche. A faculdade onde ele estudava, São Leopoldo Mandic, divulgou nota lamentando a perda. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos que o carinho e as lembranças de Arthur tragam conforto a todos o que sentem a sua partida.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, correr a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do se você vai correr atrás de mim, no aeroporto. Pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon, se eu rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Qual meu disco favorito?
O peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba, sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do
alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. We'll be right back.
as grades do condomínio são pra trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
A gente fala com a vida, a gente é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se ter. A gente fala com a vida, a gente é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se ter.
As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz, que eu não quero seguir admitindo. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
That only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really, really.
Please, please, please don't throw a light. Please, please, please don't bring me tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, mother.
YK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação, informação total.
Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 6 milhões de reais do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que é do Republicanos, por suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares. A decisão, do dia 6 de julho, mas tornada pública apenas neste domingo, dia 12, aponta indícios de participação do ex-presidente da Câmara no redirecionamento irregular de verbas públicas. Cunha é investigado no mesmo inquérito que levou o Supremo Tribunal Federal a determinar o bloqueio de 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Na decisão, Dino afirma que há indícios veementes da responsabilidade em tese dos investigados e cita elementos reunidos pela Polícia Federal que apontam para a atuação de Cunha na destinação de emendas parlamentares mesmo sem exercer mandato eletivo. Na decisão, Dino reproduz trechos da investigação da Polícia Federal que indicam que o ex-deputado atuou no redirecionamento de emendas com apoio da servidora da Câmara, Mariângela Fialec, alvo da Operação Transparência. Conforme as investigações, diálogos em aplicativos de mensagens e planilhas compartilhadas entre os investigados indicam que o ex-presidente da Câmara, mesmo sem exercer mandato, continuou influenciando o direcionamento de emendas parlamentares, especialmente em favor de sua anunciada candidatura a deputado federal por Minas Gerais. Entre outubro e dezembro de 2025, Mariângela Fialec teria promovido desvio de pelo menos 29 emendas parlamentares em proveito de Eduardo Consentino da Cunha.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, classificou como uma indevida intervenção judicial a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens do presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Dino ainda suspendeu a execução de emendas parlamentares ligadas à investigação. Em nota, Mota afirmou que a decisão não aponta desvio, abuso ou aplicação irregular de recursos públicos e acusou o Supremo de tentar criminalizar a atividade política. Segundo ele, a distribuição das emendas seguiu as normas em vigor e os acordos firmados entre os poderes perante a própria corte. A manifestação ocorre após a operação da Polícia Federal apontar indícios de que servidores da Câmara teriam atuado em um esquema para direcionar pelo menos 21 emendas parlamentares em benefício de Valdemar Costa Neto, que não exerce mandato eletivo. Segundo a investigação, deputados apareciam formalmente como autores das indicações para dar aparência de legalidade ao procedimento. A apuração faz parte da Operação Transparência, iniciada no ano passado. Hugo Mota também manifestou confiança no trabalho dos servidores da Câmara e afirmou que a atuação das equipes parlamentares na operacionalização das emendas segue a rotina administrativa da Casa e não configura irregularidade. A defesa de Valdemar da Costa Neto nega qualquer irregularidade e afirma que a decisão do Supremo parte de premissas frágeis e representa uma criminalização da atividade político-partidária. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Uma pesquisa da Faculdade do Comércio de São Paulo apontou que o preço médio de uma refeição no Brasil custa R$ 31,90. O índice Prato Feito, que analisa a alimentação fora do lar em todo o país, indicou que, na prática, um trabalhador que almoça fora de casa todos os dias úteis do mês gasta cerca de R$ 638 mensais apenas com prato feito. Entre as regiões pesquisadas, o Sul e o Centro-Oeste têm os pratos feitos mais caro do país, enquanto as refeições mais baratas foram registradas no Norte e no Nordeste. De acordo com o estudo, a formação do preço do produto final é influenciada tanto pelo valor de alimentos básicos, como arroz, feijão, carnes e legumes, quanto pelos custos de mão de obra, insumos elétricos e gastos operacionais. Sendo assim, o índice é um bom medidor de desdobramentos da inflação no país e da capacidade de consumo do brasileiro. Em uma análise temporal, o avanço para R$ 31,90 do preço do prato feito brasileiro em junho representa uma alta de 5,4% no trimestre e de 7,2% no ano. Em outras palavras, o valor médio da refeição fora de casa no país cresceu mais de R$ 2 em menos de 6 meses.
A alta do custo de vida desacelerou no Brasil em junho. O IPCA, indicador medido pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, fechou o mês com alta de 0,16%, ficando 0,42 ponto percentual abaixo da taxa de maio, que foi de 0,58%. Segundo o Instituto, em junho, a maior variação de 0,63% e o maior impacto na composição da taxa de 0,10 ponto percentual vieram do grupo Habitação. Por outro lado, o grupo Alimentos e Bebidas, com queda de 0,4%, registrou a maior variação negativa e o maior impacto negativo, menos 0,05 ponto percentual. Lembrando que o grupo dos alimentos é o que mais pesa na composição da inflação. No mês de junho, a alimentação no domicílio, por exemplo, variou menos 0,39%, ante uma alta de 1,65% em maio. E o que influenciou em junho foi principalmente as quedas nos preços do café moído, das frutas e das carnes. Por outro lado, itens como feijão carioca e batata inglesa encareceram e impediram um alívio ainda maior no orçamento do brasileiro. Com relação ao grupo Habitação, vale destacar que a alta registrada em junho de 0,63% foi praticamente metade do avanço registrado em maio, que foi de 1,22%. O alívio veio principalmente pelo recuo no subitem energia elétrica residencial, que saiu de 3,67% para 1,53%, ainda assim sendo o principal impacto individual no resultado do mês. O que aconteceu em junho é que, além da permanência da vigência da bandeira tarifária amarela, que cobra a taxa extra na conta de luz, houve reajustes nas tarifas em diversas localidades do país. Com o resultado do sexto mês do ano, o IPCA agora acumula alta de 3,36% em 2026. E nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,64%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%, mas abaixo dos 4,72% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Entrevista. Para conversar com a gente, nosso convidado, o professor Vivaldo José Breternites. Ô, professor, desde a pandemia, trabalhar de casa tornou-se aí rotina para milhões de profissionais. Situação que a princípio pode parecer aí muito vantajosa para essas pessoas. Mas os resultados de uma pesquisa publicados aí no dia 4 de junho, né, da revista iSense, apontam aí que essa modalidade de trabalho pode estar ligada ao aumento de problemas de saúde mental. É fato isso?
É verdade, Edmilson. Nós temos observado que pessoas que ficam trabalhando sozinhas em suas casas normalmente acabam tendo uma tendência maior a passarem por períodos de depressão, períodos de baixa produtividade, inclusive causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as pessoas, as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador. E ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não ficam sozinhas em casa, realmente tem vantagens em trabalhar home office. Acontece que se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para casa, vão para a escola, perdão, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores de um nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vem perdendo espaço para a inteligência artificial. Agora, inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem tá ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no Rodoanel e dá para o cidadão ver do local, do espaço, né? Do QG, onde ele está, se o cidadão está sem cinto, se o cidadão está no celular, e dá para, ele aplica multas através ali das câmeras de inteligência artificial. Para a polícia, pelo menos facilitou o serviço, né?
Exato, eu não tinha essa informação, mas ela complementa alguma coisa que eu vi por esses dias. Nos Estados Unidos está sendo implementada uma legislação, Estados Unidos e Europa, que vai exigir que todos os automóveis que saírem das fábricas a partir de uma determinada data tenham uma câmera que grave o motorista, certo? Isso não vai ser, a princípio, transmitido para lugar nenhum, vai ficar armazenado no carro, mas no caso de algum acidente, alguma infração, as autoridades poderão recorrer a essas câmeras e eventualmente atribuir uma responsabilidade ao motorista, ou então inocentar o motorista, né, conforme for o caso. Nós vivemos uma fase na vida que a privacidade vai indo realmente para o espaço, né? Sempre se vai saber o que as pessoas estão fazendo, né? Nós estamos vivendo num grande Big Brother.
A vida virou um reality.
Exatamente. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas eu creio que na maior parte deles não será bom, certo?
Esse é o professor Vivaldo José Breternitz. Ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é professor, consultor e membro da congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e um novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus zero quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo. Executivo, prato do dia, Marmitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Se não fosse esse peso,
A cor do seu cheiro, teor do teu tato. Talvez eu teria um pouco de mim. A dor no meu peito, ou dos meus calos, os seus conceitos, o meu cansaço. Talvez eu teria um pouco de mim. E pra falar a verdade, bem que eu queria não querer, mas o amor me deixa à vontade e é lindo.
Traga minha cura, aquilo que é meu.